DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Na Zambésia, em Moçambique, a população queixa-se do atendimento aos doentes nos serviços de saúde.
Nos últimos anos, é normal ir às unidades sanitárias, o atendimento não ser aquele o esperado por si. Digo isto porque se eles marcam a consulta para 7 horas, é normal o médico chegar 11, 12. Então isto agasta sobremaneira o interesse do cidadão.
Na Alemanha, membros do SPD deram luz verde ao governo de coligação com o partido de Angela Merkel e mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Na província da Zambésia, em Moçambique, o mau atendimento nos serviços de saúde está a fazer com que os doentes deixem de ir aos hospitais e se dirijam diretamente às farmácias para comprar medicamentos sem antes terem sido vistos por um especialista. Os doentes dizem ser maltratados pelos funcionários dos hospitais e centros de saúde e queixam-se da falta de profissionalismo de médicos e enfermeiros. Para tentar controlar o problema, as autoridades querem implementar nestes serviços rondas noturnas e aos fins de semana e instalar câmaras de vigilância. Mais detalhes com Marcelino Moeia.
Os cidadãos na Zambésia queixam-se de mau atendimento nos hospitais e centros de saúde. Alguns funcionários ralham com os doentes e muitos pacientes preferem ir a farmácias privadas para comprar medicamentos sem o diagnóstico da doença, fugindo do que classificam como maus tratos dos funcionários das unidades sanitárias. Monteiro José, de 47 anos, residente no bairro Namunha, Quilimane, é uma destas pessoas.
As pessoas estão a morrer muito. Uma pessoa, quando vira aqui, vai acabar 2 dias, 3 dias, já foi embora. A gente fica com medo, preferível não ir ao hospital, ficar em casa. Morrer, não morrer, é lá mesmo.
O diretor provincial de saúde da província de Zambésia, Hidayat Kassim, não revela números taxativos de queixas que se registraram nas unidades sanitárias, mas admite que os casos são frequentes. O governo da província aprovou há dias uma medida para combater o problema. Todas as unidades sanitárias terão que ter câmeras de vigilância para controlar os funcionários da saúde que maltratam os doentes. Uma medida que, segundo o diretor provincial de saúde, vai melhorar o atendimento.
Já decidimos que vamos aumentar rondas ao nível dos nossos hospitais. Essas rondas serão no turno e no final de semana para controlarmos esses casos esporádicos que acontecem. Isso não acontece todos os dias, não é rotina, tem acontecido de vez em quando. Nós queremos diminuir este assunto.
A colocação de câmeras de segurança nos centros de saúde e hospitais é bem-vinda, mas não vai resolver problemas. Diz um cidadão que pede o anonimato.
Eu, como cidadão da cidade de Quilimane, da província da Zambésia, esta atitude vai mudar o comportamento dos profissionais da saúde, porque nos últimos anos é normal ir às unidades sanitárias, o atendimento não ser aquele o esperado por si. Digo isto porque é normal, principalmente para os médicos, assim como os enfermeiros, leva tempo. Se eles marcam a consulta para 7 horas, é normal o médico chegar 11, 12. Então isto agasta sobremaneira o interesse do cidadão.
Um outro cidadão, Emílio de Barros, diz que o mau atendimento nos hospitais da província de Zambésia é uma realidade que não deve acabar com a colocação das câmeras de vigilância. Emílio pede a penalização dos funcionários responsáveis.
Não estou a ofender o estado da saúde mesmo, nas províncias, sendo nos distritos, há mau atendimento. Não estou a acusar a saúde. Isso já aconteceu para a minha parte. Eu já fui ao hospital, estava-me a sentir com dor da barriga. Tiram alguns funcionários, enfermeiros. Eu ali não me suportei, de facto, acabei criando barulho. Foi um barulho por uma dor que eu estava a sentir. Eu acabei desistindo a bicha, fui-me embora. Fui ser atendido nesse hospital do 17 de setembro. Apanhei lá um funcionário que sentiu aquela pena.
Fernanda Chilundo, diretora-geral da Tecnologia de Informação e Comunicação em Moçambique, pede ao governo da província de Zambésia que esteja atento ao comportamento dos funcionários, especialmente ao uso das redes sociais.
A pessoa não pode chegar, em vez de se ocupar em facilitar ou atender o público, ficar ali a ver os WhatsApp. Função pública não é para isso. Os WhatsApp, veja no seu tempo livre, durante as horas de serviço. É para atender o público, é para atender o cidadão. Os diretores devem estar muito atentos.
Fernanda Chilundo reconhece que não será fácil combater as questões de mau atendimento.
Não é assim tão fácil, porque enraizou-se. Tudo que é mal parece que enraiza-se facilmente nos cidadãos.
A partir de Quilimane para a DW, Marcelo Moia.
E hoje queremos saber como classifica o atendimento nos serviços de saúde no seu país. Concorda com a colocação de câmaras de vigilância nestes serviços para tentar melhorar o atendimento aos doentes? Ao meu lado tenho o Guilherme Correia da Silva, já com algumas reações dos nossos ouvintes. Guilherme.
Olá, bom dia. Stênio Semente diz na página da DW no Facebook que as câmaras de vigilância não mudarão nada. O que deve mudar é o comportamento e a postura dos funcionários públicos, comprometendo-se com a missão que lhes foi confiada e cultura de responsabilidade. E o internauta Albino Muxanga também se queixa do muito mau atendimento em Moçambique. Tem tudo, desde a falta de humanismo, profissionalismo, respeito pela vida, até à conversa no celular. Muito mal, escreve Albino Muxanga.
Obrigado, Guilherme. Saiba como ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Seguimos agora com algumas notícias que estão a marcar a atualidade no continente africano. Isabel dos Santos diz-se vítima de uma campanha generalizada e politizada por parte das pessoas que enriqueceram à custa da Sonangol. Foi deste modo que a filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, respondeu através de um comunicado às acusações que o atual presidente do Conselho de Administração da Sonangol lhe fez a semana passada. Carlos Saturnino acusou Isabel dos Santos de ter realizado uma transferência de 38 milhões de dólares já após ter sido exonerada. A empresária diz também que foram feitas acusações e insinuações graves e caluniosas contra a honra e o trabalho sério que a sua equipa desenvolveu ao longo de 18 meses na petrolífera. Ainda em Angola, um acidente rodoviário na província do Uambo vitimou mortalmente 5 pessoas este fim de semana. As vítimas pertenciam todas à Organização da Mulher Angolana e voltavam das celebrações do Dia da Mulher Angolana, que se celebra a 2 de março. Trata-se do segundo acidente de viação grave em Angola no espaço de uma semana. Na passada segunda-feira, um capotamento de um autocarro provocou 6 mortos. Arrancou no fim de semana a campanha eleitoral para a segunda volta das eleições intercalares de Nampula, no norte de Moçambique. O ato eleitoral realiza-se a 14 de março. Os partidos derrotados na primeira volta das eleições, o MDM e o Partido Humanitário de Moçambique, já anunciaram o seu apoio ao candidato da Renamo, Paulo Vanle. Na Guiné-Bissau, o movimento de cidadãos inconformados apelou à CDAO que sancione também o presidente José Mário Vaz pela situação atual do país. O movimento, constituído principalmente por jovens, reuniu-se este domingo em frente à sede da CDAO em Bissau para mostrar a sua solidariedade para com as sanções que a organização impôs contra 19 personalidades do país. Esta segunda-feira começam a ser julgadas em Milão as empresas de petróleo Eni e Shell suspeitas de subornos na Nigéria, que envolvem o ex-ministro do petróleo Dani Etet. As petrolíferas estão a ser acusadas de, em 2011, terem subornado empresários e políticos nigerianos para garantir os direitos de exploração de um dos maiores campos de petróleo de África. Uma das bandeiras do atual chefe de Estado da Nigéria é o combate à corrupção no país.
DW, a sua voz da Alemanha.
Angela Merkel cumprirá o seu quarto mandato na política alemã. Os militantes do Partido Social Democrata, SPD, aprovaram este domingo a coligação com a União Democrata Cristã, CDU, de Angela Merkel. Passados mais de 5 meses das eleições de setembro, a Alemanha vê encerrado este período de incerteza política. A decisão garante a formação de um governo de coligação. Depois de intensas negociações, a CDU e o SPD chegaram a acordo para formar um governo de coligação no início de fevereiro deste ano. No entanto, o documento precisava de ser aprovado pelos militantes do SPD. Os resultados da votação foram anunciados este domingo e não deixaram dúvidas. 66% dos militantes do partido liderado por Olaf Scholz votaram a favor da grande coligação. Pouco tempo depois de terem sido anunciados oficialmente os resultados, Angela Merkel elogiou através da conta do Twitter da CDU o resultado claro da votação interna do SPD. Também a secretária-geral da CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, Mbaua se mostrou satisfeita e com perspectivas positivas para o futuro da coligação. De certeza que faremos um bom trabalho em conjunto com o SPD. Eles receberam um voto de confiança bem expressivo hoje. Temos um acordo de coligação bem preparado e que constitui a base do nosso trabalho conjunto e que deve ser cumprido. Além disso, há espaço suficiente para que ambas as partes possam desenvolver o seu programa. Um trabalho em equipa e cheio de desafios é também o que perspectiva a líder parlamentar social-democrata Andrea Nahles. Fico feliz com o facto de termos chegado a um governo estável após um longo impasse político desencadeado pelo fracasso da coligação Jamaica. É um bom dia para o SPD e é um bom dia para a Alemanha. Por um lado, iremos apoiar o governo. Conseguimos muitas coisas boas no acordo de coligação. Por outro lado, precisaremos também de coragem para o futuro. Precisamos de debates, vivacidade no nosso partido e na nossa democracia. Queremos fazer isso juntos, mas é uma missão que não será fácil. Para além das críticas dos partidos da oposição, a esquerda e a alternativa para a Alemanha, o AfD, a grande coligação enfrenta vozes críticas dentro do próprio SPD, entre eles a ala jovem do partido. O líder da juventude do SPD, Kevin Kühner, afirmou-se decepcionado com a derrota do não. Queríamos que vencesse o não porque acreditávamos e ainda acreditamos que seria a mais inteligente das duas decisões a tomar. Mas foi um voto democrático e, claro, aceitamos o resultado. O nosso dever começa hoje. Nós, os jovens, em conjunto com muitos outros, tentaremos ser a garantia de que o processo vai correr bem. Reticentes estão também os cidadãos alemães entrevistados pela DW. Venusse Motetsipseide diz que tenho as minhas reservas porque acho que as eleições mostraram que muitas pessoas estão insatisfeitas com o funcionamento da grande coligação. Caso contrário, partidos como o AfD não teriam tido tantos votos. Uma opinião também partilhada por Robert Schimang. É decepcionante. Gostava que tivesse havido um espírito um pouco mais revolucionário, pois daria espaço para algo novo e não apenas uma extensão do antigo. Aprovada a coligação, o Parlamento Alemão deve aprovar o novo governo no próximo dia 14 de março. Antes disso, e até ao dia 12, deverão ser anunciados os nomes dos ministros escolhidos pelos social-democratas. Entre eles estão o ministro das Finanças e o dos Negócios Estrangeiros.
DW. Saiba o que se passa no mundo com a sua Voz da Alemanha.
Na Itália, a coligação de centro-direita de Silvio Berlusconi venceu as eleições gerais deste fim de semana. Os partidos da extrema-direita conseguiram também, neste país europeu, resultados históricos. Foi detido no Burkina Faso um suspeito de ter participado nos ataques terroristas da passada sexta-feira na capital do país. Os ataques à Embaixada de França e à sede militar do Burkina Faso vitimaram mortalmente 16 pessoas. 7 pessoas morreram este fim de semana em mais um ataque que se suspeita ter sido protagonizado por rebeldes islamitas ugandeses na República Democrática do Congo. Segundo a MONUSCO, missão da ONU na RDC, as forças aliadas democratas do Uganda provocaram já a morte de 700 civis entre 2014 e 2016. Na Síria, pelo menos mais 35 civis, entre eles 12 crianças, morreram em consequência de um bombardeamento do regime sírio em Ghouta Oriental. O presidente sírio, Bashar al-Assad, fez saber este domingo que a operação contra os terroristas na região vai continuar. Entretanto, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha responsabilizaram a Síria e a Rússia pela grave crise humanitária que se vive nesta região. Em Hollywood, a imigração, a política e o assédio sexual na indústria cinematográfica e outras profissões marcaram a 90ª gala dos Oscars que se realizou em Los Angeles na madrugada deste domingo. A Forma da Água, de Guillermo del Toro, venceu o Oscar de melhor filme. E terminamos com o desporto. Este fim de semana teve lugar a primeira jornada da edição de 2018 do Moçambola. O Ferroviário de Maputo venceu em casa o 1 de maio de Quelimane. No topo da tabela, juntamente com o Ferroviário de Maputo, está a Liga Desportiva de Maputo, que derrotou o ENH Vilanculo por 1-0. Na Bundesliga, jogou-se a 25ª jornada. Mais um resultado negativo para o Hamburgo, que empatou em casa com o Mainz. Um penalti falhado e várias ocasiões de golo desperdiçadas deixam o Hamburgo cada vez mais perto da descida para a 2ª Divisão. Bayer de Leverkusen bateu o Wolfsburgo por 2-1. Já o Leipzig e o Borussia Dortmund, ambos a lutar por um lugar na Champions, empataram um igual. No domingo, o Stuttgart bateu o Colónia por 3-2 e o Bayern goleou o Friburgo fora de casa por 4-0, o que mantém o campeão alemão no topo da tabela. O Frankfurt venceu o Hannover por 1-0. Igual resultado para o Schalke, que venceu frente ao Hertha de Berlim. O Werder Bremen empatou com o Mönchengladbach a 2-2 e o Augsburgo perdeu em casa a 0 contra 2 do Hoffenheim.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá. Bem-vindos ao terceiro episódio da radionovela contra o crime Gritos Silenciosos. Uma história de amor, crime e justiça que tem lugar na aldeia de Lambo. Aqui, os habitantes vivem de forma modesta, mas também têm os seus segredos. No episódio anterior, a inspetora Joaquina encontrou um bebê que foi deixado numa caixa à porta da esquadra. E enquanto a polícia se interroga sobre a origem do recém-nascido abandonado, Timóteo Gil está a caminho de casa.
Ok, Dário. Obrigado por me dar o boleto e a casa.
Não é para isso que servem os amigos.
Não é? Olha, se não te tivesse encontrado, chegava muito mais tarde a casa. Apesar de eu não me importar nada com isso.
Sim, compreendo o que dizes. De vez em quando, o homem precisa da sua privacidade.
Exatamente. Mas a minha mulher, a Bela, não entende, pá. Sabes, tenho de contar-lhe tudo. E
já agora, o que estava a fazer na cidade? Algum negócio secreto?
Não, o que é isso? Ai, Dário. Recebi um telefonema por causa de um emprego. Mas quando lá cheguei, tinha encontrado outra pessoa.
É difícil arranjar emprego hoje em dia. Tens de ser paciente, meu amigo.
É verdade, não é fácil. Olha, Dário, tenho 3 filhas para alimentar. E a Bela não me facilita a vida, pá.
Mulheres. Que Deus nos ajude. Elas nunca querem fazer o que lhes dizemos.
Não é?
Querem tudo à maneira delas.
Exatamente. E é por isso que tenho de mostrar-lhe que eu é que uso as calças lá em casa.
Calma, meu amigo. Já sabes que as mulheres vão ser sempre mulheres.
Não é?
Está no ADN delas.
Mulheres. Dário, obrigado novamente, meu irmão. Obrigado pela boleia.
Boa noite,
meu
amigo.
Boa noite.
Boa noite.
Aquele abraço.
Até a próxima. Tchau.
DW. Espaço do ouvinte.
Guilherme, continuam a dizer os nossos ouvintes na nossa página.
Recebemos mais comentários. O Senna Jair de Carua diz que a colocação de câmaras nos serviços de saúde é necessária. Pode até não melhorar o atendimento, mas pelo menos poderiam ser observadas aquelas pessoas que, em vez de trabalhar, ficam penduradas no Facebook. Filo Augusto escreve que esta é uma boa iniciativa por parte do governo de querer combater o mal no que concerne ao atendimento nestas instituições, mas não é suficiente. E a partir da Guiné-Bissau, Lafu Baldé classifica o atendimento da saúde no seu país como um dos piores da costa ocidental. Não há câmaras de vigilância, nem médicos, nem outro pessoal, pois o governo não investe. São alguns dos comentários que recebemos na página da DW no Facebook.
Muito obrigado, Guilherme, e agradeço também a quem nos escreveu a partir do Facebook. Se quiser saber mais sobre este ou outros assuntos, aceda à nossa página www.dw.com/português. Tenha um ótimo dia, nós regressamos mais logo.